Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Oi, 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 gente, tá tudo bem com você? Que bom que você tá chegando aqui agora. Por que que eu tô te cumprimentando? Porque no rádio é assim, a cada 2 horas, a cada 1 hora e meia, tá chegando gente aí, né? O tempo todo ligando rádio, tem gente que desliga pra dirigir, pra fazer alguma coisa, depois liga de novo, tem gente que vai dirigindo e ouvindo, tem gente que tá sempre chegando numa boa hora, e essa hora é ótima hora. Você acabou de ouvir uma mensagem bem, bem importante com o pastor Marco Lamarques, ele que é especializado em família, não é? Especializado, ele estudou para ajudar você aí a construir uma família bonita, e a gente que tem família sabe que relacionamento dá trabalho, não é? Fala a verdade, ai, 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 fala a verdade, relacionamento dá trabalho, não é? E aí a gente vai construindo um relacionamento saudável, mas e quando esse relacionamento não é saudável? Quem vai conversar com a gente sobre isso no bate-papo de hoje é a doutora Rosana Mazzo. Ela passa para conversar com a gente sobre relacionamento abusivo. Por exemplo, você já sentiu, ouvinte, como se alguém estivesse roubando, tirando alguma coisa de você? Já se sentiu oprimido, oprimida? Eu não estou falando só para colocando o abusador homem, não. Estou falando de homem, do parceiro aí. Pode ser homem, pode ser mulher. Você já viveu uma situação assim? Se você quiser compartilhar comigo no Face da rádio alguma experiência aí de forma sucinta, você pode, tá bom? Estou te esperando. Doutora Rosana, deixa eu ver se ela está aqui. Doutora Rosana! Doutora Rosana!
Oi! Tudo bom, minha querida?
Tudo bem?
É um prazer enorme estar com você. Boa tarde a todos os ouvintes. Estava com saudade de
eu
falar
também,
com você.
Eu também! Bem, tava com saudade. É muito legal quando você passa por aqui. Você fala de um jeitinho assim que todos os ouvintes entendem. Eles falam assim, tá falando de um jeito que eu tô entendendo. Olha que beleza. É bom,
isso é bom,
não é?
Fico feliz, então, que eu possa, pelo menos, estar sendo compreendida, né?
É
isso
verdade.
Já é importante.
E essa é uma característica do bate-papo. A gente traz os convidados que falam, assim, do jeitinho para alcançar todos os ouvintes. E de assuntos que a gente encontra na nossa casa, nos nossos relacionamentos, não é? Doutora, aqui a gente recebe muitos pedidos de ajuda. E olha, o quadro comportamento, ele parece que é o que mais recebe pedido de ajuda, sempre contando a história de uma mulher que está vivendo ou está se relacionando com alguém que é abusador. Sempre. Me diga uma coisa, doutora, é verdade que tem gente que não sabe se relacionar com outro? É verdade?
É, infelizmente. Existem pessoas que têm algo que a gente denomina de fobia social. Ou que são pessoas que a gente chama de desafiantes opositores.
É mesmo?
São aqueles que realmente nasceram de uma maneira ou foram criados a partir da sua personalidade, né?
Uhum.
Para terem um comportamento que não é o adequado. Ou seja, ele não consegue nem se relacionar na sociedade,
uhum,
e também não consegue se relacionar com o outro. Porque o prazer dele, quando a gente diz desafiante opositor, eu brinco e eu falo assim, é aquele que vai levar você para dentro do ringue. Não vai ter uma relação saudável, vai ter sempre uma disputa, né? Nós vamos entrar, então, não numa conversa, nós vamos entrar dentro de um ringue para ver quem ganha e quem perde uma luta.
Ai,
e relacionamento não é isso, né? Relacionamento não é uma luta, relacionamento é uma troca.
Uma troca.
E não tem vencedores nem perdedores.
Uhum.
Ou os dois somam e constroem algo bom para sua vida, ou não vão dar certo isso nunca, né?
Sim, é verdade. Bom, então a gente pode concluir que pode existir, sim, um relacionamento abusivo. Quando é que isso acontece na prática, doutora?
Bom, vamos lá. Nem precisa, Rose, a gente classificar um relacionamento abusivo tendo uma discussão.
Portanto,
não precisa ser só abusivo porque alguém está discutindo com alguém. Não precisa discutir com você. Mas se eu faço algo que te faz te sentir de uma maneira onde você não se sinta valorizada, onde você, ou valorizado, igual você mesmo disse, né? Nós não estamos falando só de abuso de mulheres, nós também temos mulheres que abusam dos seus parceiros.
Sim.
Então, quando isso acontece, né, existe essa questão desse relacionamento abusivo. E não precisa ter algo físico, eu bati,
sim,
ou o outro bateu em mim. Mas o fato de ter algo que não me faça se sentir valorizado, né, eu nunca gosto de usar uma palavra que é chamar o outro de burro. Para mim não existe ninguém burro. Todo mundo pode aprender alguma coisa na vida, não importa se tem escolaridade ou não. Mas a sensação do outro é como se ele fosse um inútil. Eu costumo dizer assim, é um inútil. Ele não, o outro faz você se sentir alguém que não vale a pena estar junto, que não vale a pena investir, que não respeita, que não considera, que desqualifica, né? Que humilha. Então a gente poderia colocar vários adjetivos para esse tipo de abuso, de relacionamento abusivo, Rose.
E doutora, por que que uma pessoa se torna assim abusiva? Existe algum motivo?
Normalmente, essa pessoa, ela tem esse padrão de personalidade abusivo, Rose, e de novo, porque ela foi em algum momento abusada por alguém. Então a gente fala para pai e mãe assim, não chame seus filhos de burro, idiota, você não serve para nada, você não faz nada, você é um preguiçoso, você é isso, você é aquilo. A gente sempre pede para pai e mãe nunca dizer isso, porque isso causa marcas muito grandes na nossa vida. E lá na frente, a gente acaba reproduzindo muito daquilo que nós ouvimos, né? Não só de pai e de mãe, mas das pessoas que a gente tem como referência na vida. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, professores, pessoas que a gente admira e que a gente tem como modelo. Quando essas pessoas fazem algo que nos deixam, de alguma maneira, se sentindo inferiores ou menosprezados por essas pessoas, isso tem uma importância muito grande lá na frente e vai refletir diretamente na minha personalidade.
Ok, ok. Entendi. Eu acho que o ouvinte da Rádio Novo Tempo também compreendeu o quanto que é importante a gente cuidar das palavras, com as palavras, especialmente com todas as pessoas, mas especialmente com as crianças que estão aí em formação, não é?
Essa formação é imprescindível para esse adulto saudável. Se nós quisermos ser adultos saudáveis, a gente precisa formar para crianças que realmente tenham condição de entender o que elas vão representar na nossa sociedade lá na frente.
Ok. Doutora Rosana, tem como eu saber se aquela moça ali, o rapaz, saber se aquela moça ou a moça, saber se aquele rapaz é abusador? Ele tem esse comportamento de tirar sempre algo do outro? Tem como saber?
Tem. Se você começa um relacionamento hoje com alguém e essa pessoa já começa a dizer, você dá a sua opinião sobre qualquer coisa. Olha, eu acho aquele lugar super bonito. E ele já diz, não, eu acho de lugar horrível, eu não gosto por isso ou por aquilo. Ou você fala, olha, eu penso sobre esse determinado assunto, isso. E ele diz, você tá ficando louca, você não pode pensar sobre isso, você tem que pensar sobre aquilo. Ou seja, quando só a opinião do outro deve prevalecer e ele não leva em consideração aquilo que você acha, que você pensa ou que você sente, ou alguma fala sua, nesse caso, você já pode ter certeza que essa pessoa, ela vai ter uma característica abusadora. Ela vai querer te dominar de alguma maneira.
Ok. E doutora, no outro ponto, quem aceita namorar um rapaz assim, uma moça assim, geralmente ela fica meio que vítima na história o tempo todo. Não sei se eu estou falando alguma coisa de errado, me corrija. Mas essa pessoa também tem alguma característica que a permite receber e aceitar esse tipo de agressão, de atitude verbal, psicológica?
A gente diz que para todo desafiante opositor tem uma pessoa do seu lado extremamente submissa, extremamente pacífica. É aquela pessoa que não reage, Rose. Ela não consegue reagir. Ela tem tanto medo de ficar sozinha, ou de ele tem medo de ficar sozinho, que quando ele arruma uma pessoa, independente se ele é um abusador ou não, ele aceita ficar com ela. Porque, bem ou mal, ela não vai ficar sozinha. Então, são aquelas pessoas que têm uma vivência solitária muito grande, entendeu? Então, ela se sujeita a passar por essa situação, né? Ela dá o outro o direito de controlar a sua vida simplesmente pelo fato de não ficar sozinha, muitas vezes. Então, olha, doutora, eu não quero ficar sozinha, ele não é a melhor pessoa do mundo, ou ela não é a mulher ideal da minha vida, mas eu tô cansada de ficar sozinha. Então, sabe aquele ditado, antes só que a gente fala antes só do que mal acompanhado. Sim. Nesse caso não, é antes mal acompanhado do que só. Uhum,
entendi. Ele grita comigo, mas ele é uma ótima pessoa, doutora.
Ele é uma ótima pessoa, não é? Sabe, ele grita comigo, ele me traz, mas olha, ele faz tudo direitinho, ele paga as contas,
não,
ele
deixa
me leva
faltar
pra
passear, nada.
De vez em quando ele me traz um chocolatinho, mas ele controla a sua vida.
Sim,
mas ele
entendi.
Quer que as coisas sejam do jeito dele.
Uhum. Agora, você tá me contando isso, me vem à cabeça algumas experiências que eu já presenciei. Muita gente, inclusive, quando a pessoa ainda consegue afirmar que ele faz isso, eu ainda acho até interessante, porque tem gente que acha que isso é prova de amor.
Ah, tem gente que acha que isso é a prova de amor. Olha, ele tá se preocupando comigo.
Gente, tá se preocupando tanto comigo.
Olha, eu vou dar alguns exemplos, assim, Rose. Muito até pitorescos, mas são reais, tá?
Uhum.
Olha, ele não deixa eu cortar o cabelo. Olha, eu não posso controlar o meu salário. É ele quem controla.
Uhum.
Olha, eu não posso usar uma roupa que seja... um palmo, só pode ser usar roupa que seja um palmo para baixo do joelho, ou até o joelho, não pode ser um centímetro acima do joelho. Eu não posso colocar um batom que seja vermelho, só posso pôr um batom que seja cor de rosa.
Uhum.
E a pessoa acredita, que está sofrendo isso, que o outro está fazendo isso porque gosta de vê-lo daquela maneira.
Uhum.
Não é isso. Ele, na realidade, ele não quer que a outra pessoa seja vista como alguém bonita, como alguém que chame atenção, como alguém, né, que está do meu lado. Ele não tem aquela coisa de ter pela pessoa que está do meu lado o respeito dela ser uma pessoa bonita, dela ter o direito de se arrumar, dela ter o direito de controlar o seu dinheiro, dela ter o direito de comprar algo que ela queira e que vá satisfazê-la, e não só satisfazer o outro.
Sim, e muitas vezes quer que a pessoa fique até feia, né? Para não ser olhada, para não ser admirada.
Quer que a pessoa seja até feia, exatamente. Não quer que... E quando sai com ela, não admite que ela, né, esteja vestida de uma forma muitas vezes adequada.
Uhum.
Coloca qualquer roupa, nós só vamos aí. Você chega lá, tá todo mundo arrumado, e você olha, tá aquela moça ou aquele rapaz completamente desarrumado, fora de contexto, sem uma roupa adequada. Isso é muito comum da gente ver, Rose, na rua, não é só num evento, não é só ir à igreja com uma roupa mais bem vestida, não é só você ir a uma festa, você vê isso na rua mesmo, um casal de namorado na rua, e você vê nitidamente alguém, de repente, que tá super bem cuidado, né, tá bem vestido, tá cheiroso, tá perfumado, e do lado tem alguém que não tá tão arrumado assim.
Doutora, então é importante a gente chamar a atenção do ouvinte para tomar cuidado com essa diferença aí. O que que é cuidado, carinho, proteção de controle? Tem diferença?
Muita diferença. Olha, o controle é assim, você não pode fazer isso. Eu não quero que você faça aquilo. Tem sempre um verbo de ação associado.
Sim.
Não pode, não vai, não quero. É tudo o não. É
como se o outro, sentido. Como se o outro fosse uma propriedade, um objeto,
isso,
não
fosse
é?
Algo de propriedade. Agora, quando eu te respeito, e aí vem a questão da relação para dar certo, você pergunta para o outro, né? Olha, eu acho que se você não colocar a roupa azul e colocar a roupa verde, fica mais bonito em você. Não, eu não quero que você coloque a roupa verde, você só vai vestir azul. Então, nesse caso, é onde tem essa sensação de posse nesse relacionamento abusivo. Sempre tem essa coisa da possessividade nesses casos, Rô. Muito evidente.
E quais são?
Em todos os sentidos. Não pode cortar cabelo, não pode nada.
Não pode nada, porque o outro não quer. Aí é interessante que quando troca de namorado, aí o outro se arranjar um outro abusador, porque me parece que acaba sendo um ciclo. A gente vai trocando de abusadores, não é? Aí aquele já gosta do cabelo curto, aí eu corto. Aí eu acabo vivendo uma dependência, uma relação de obediência ali, não é?
E você acaba vivendo o que o outro quer, não o que você quer, o que é importante para a sua vida.
Okay.
E aí a gente volta numa questão, Rô, que a gente já falou algumas vezes, mas que o nosso ouvinte precisa estar sempre muito atento. Que é a questão da valorização, do amor próprio, de gostar de você acima de tudo, né? Porque até, isso é bíblico, né? Se eu não amar aquilo que eu sou, quem vai me amar do jeito que eu sou?
É verdade,
Deus
isso é muito importante.
Deus dizia isso nos seus mandamentos, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Como é que essa pessoa pode dizer que me ama se ela quer tudo do jeito dela, se ela não respeita o meu jeito.
Uhum.
Ou pelo menos não ouve aquilo que eu gostaria de fazer comigo, ou com a minha vida, ou com o meu cabelo, ou com a roupa que eu vou vestir, ou qualquer coisa assim.
Uhum. Ok. Quais são as consequências para um relacionamento assim? Dá para ser feliz assim, doutora?
Olha, 99% dos casos acabam terminando esse relacionamento,
uhum.
porque aquele que é o abusador, chega uma hora que ele sufoca tanto o outro,
uhum.
tanto, que o outro ou vai ficar doente ou ele vai ter que sair fora dessa relação.
Uhum.
Então esse relacionamento acaba de uma forma muito ruim. Porque pro abusador, aquele que tem esse comportamento, ele sai dali e arruma outra pessoa que vai se sujeitar a fazer o que ele quer.
Uhum.
Mas aquela pessoa que se sujeitou a tudo isso, ela sai desse relacionamento destruída ou destruída.
Uhum.
E aí ela tem que reconstruir a sua vida de novo.
Uhum.
Tem que reconstruir a sua autoimagem, tem que reconstruir o seu espaço, tem que buscar de novo seus amigos, porque muitas vezes perdeu até os amigos. Ninguém.
Sim.
Não tem ninguém mais nesse ciclo de amizade, só tem a sua vida em função do que aquela outra uhum. pessoa quer.
Sim, entendi. Bom, você já citou alguns comportamentos aí que são meio pitorescos aí, mas que aconteceram. Eu vou citar alguns aqui que a gente recebe. E aí você me diz se isso é saudável, como é que se lida com isso. Por exemplo, é normal meu namorado checar as mensagens no meu celular?
Bom, normal não é, porque eu tenho que ter a minha privacidade
uhum.
e ele tem que ter a dele.
Uhum.
Mas para isso existir, tem que ter uma relação de confiança.
Uhum.
Se ele está checando as suas mensagens, ele não confia em você.
Uhum.
E se você está checando as mensagens dele, é porque você também não confia nele.
Uhum.
Então o relacionamento já começou errado. Que a primeira coisa de uma relação, que é o respeito, já não existe aí. Se não existe respeito, não vai ter confiança, Rose. Então, como é que vai ser um relacionamento saudável assim? Sem respeitar e sem confiar.
É verdade. Não tem como. Não tem como,
impossível.
Né? Ok. Outra questão aqui. Quando meu namorado. Isso assim, olha, pode ser namorado ou namorada, tá, doutora?
Sim,
tá?
Claro.
Porque muitas vezes. Porque muitas vezes a gente.
Que eu disse, eu posso ver a mensagem do meu namorado e meu namorado pode querer
Sim.
ver a minha mensagem.
Uhum.
Então nós não estamos só aqui crucificando os rapazes.
Não, sim.
Passagem, né? Tem muita mulher por aí que
com certeza.
Só falta cheirar a meia do sapato dele pra saber onde é que ele estava.
Essa daí foi ótima, ok. E quando o namorado ou a namorada pede ao outro para não ir naquele encontro com os amigos, com as amigas, com a família, pra ficar com ele?
Bom, por que que ele não vai junto, então?
Uhum.
Você percebe que aí é que entra aquilo que a gente disse da posse?
Uhum.
Eu não quero você com ninguém, eu quero você só comigo.
Uhum.
E um relacionamento, ele se faz de uma convivência com as pessoas que a gente ama.
Uhum.
E não só com uma única pessoa, porque você não vive com uma única pessoa uma vida inteira.
Uhum.
Você vive com a família, você vive
Sim.
com os amigos, você vive no trabalho com outras pessoas. Então, não dá pra eu pedir. Então, na realidade, não sou eu que não tenho que ir. É você que tem que ir comigo até onde eu vou. E vice-versa. Eu também tenho que ir na sua casa, com a sua família, com
uhum.
seus amigos, para que a gente possa ter essa relação saudável de convivência
uhum.
em todos os ambientes que eu frequento. Seja no trabalho, na festa, numa casa, na igreja, em qualquer lugar
uhum.
que eu resolva ir. Quer dizer,
okay.
então, como é que você é meu namorado ou minha namorada? Como é que você convive comigo se você não quer conviver com o restante das pessoas que fazem parte da minha vida?
Uhum. É um pacote, né? Quando a gente começa...
Exatamente.
Vai todo mundo, né?
Você não sai de casa e esqueceu o que você aprendeu.
É.
Você leva pra casa tudo.
Verdade.
Casamento, tudo que você aprendeu de casa, com
uhum.
pai, com mãe, desde que você nasceu. Então, isso não fica pra trás.
Sim,
né?
sim.
Você conheceu o outro assim. Então não dá pra querer agora que o outro não faça absolutamente mais nada
uhum.
da vida dele, só faça o que você quiser.
Não tem como, gente, não tem como, né?
Não,
bom,
é impossível.
Outro caso que chegou pra gente, ó, meu namorado nunca me bateu não, ele não me bate não, hein, doutora? Não, levanta a mão pra mim de jeito nenhum, mas me puxa com força, segura pelo pulso e fala assim, vem cá. E quando a gente discute, bate a mão no móvel, bate a porta irritado ou irritada.
Não. Tá. Bom, ele bate hoje no móvel, hoje ele puxa o seu braço, amanhã ele vai bater em você. Uhum. Não vai bater no móvel. Uhum. Ele vai perder o controle e vai para cima de você. Uhum. Ele não perdeu o controle agora porque ele talvez ainda não se sinta completamente o seu dono, porque uhum. só é seu namorado, né?
Sim.
Por enquanto. Mas se você casar e você não mudar esse contexto, lá na frente, você vai entrar na nossa estatística lá de quando a gente diz aí do abuso físico mesmo, viu? Ele não vai bater na porta, não vai machucar a mão dele, ele vai machucar o outro.
Ok, ok. Mais um caso aqui pra gente encerrar esse momento aqui. É normal o namorado ou a namorada não gostar que eu converse com outros rapazes ou, no caso das moças, com outras moças?
Olha, depende, Rose, aí depende do que você estabelece nesse relacionamento. Se você estabelece nesse relacionamento uma confiança em que esses rapazes ou essas moças com quem você vai falar fazem parte do seu ciclo de amigos e são amigos em comum, não tem por que eu te proibir de conversar com alguém que eu também conheço, certo?
Sim.
Agora, se você não conhece essa pessoa e aí você fica desconfiado de alguma coisa, você fica desconfiada de algo, é comum a pessoa realmente pedir isso pra você. Aí não é o fim do mundo quando você não conhece o outro. Agora, se eu conheço, são os meus amigos, ou muitas vezes são esses amigos que nos apresentaram, que nos fizeram, começaram a ter um relacionamento.
Uhum.
Então, como é que agora eu não posso mais conversar com quem me apresentou para te namorar?
Uhum. Imagina para ter que justificar para o amigo que não pode conversar com ele, não é?
Olha, o seu amigo me apresentou, mas agora eu não posso mais conversar com você, tá bom? Peraí, como é que não pode? Se eu te apresentei para estar com ele, ele não quer mais que eu converse com você? Peraí, antes de você ser namorada ou namorado dele, você era meu amigo ou minha amiga,
uhum.
não era? O que mudou?
Pois é, ai, 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 que dor de cabeça, tem que tomar água agora, hein? Olha só, doutora, fica na linha com a gente mais um pouquinho pra gente encerrar esse bate-papo, pode ser? Depois do intervalo?
Vai ser um prazer, minha querida.
Então tá bom, fique na linha, mantenha a sintonia, querido ouvinte, que a doutora Rosana vai responder ainda mais algumas perguntas aqui na segunda parte. A gente volta já, já, já. Já estamos de volta, querido ouvinte, com a doutora Rosana Mazzo. A gente está conversando sobre relacionamentos que, na verdade, são destrutivos, não é? Tem ali um abusador, uma abusadora, e às vezes a gente não identifica assim. A gente acaba pensando que é um certo cuidadinho, aquele ciúminho gostoso, né? E, na verdade, é um relacionamento que vai trazer muitos problemas para a gente. Não é, doutora Rosana?
Muitos problemas,
muitos,
né, querida?
Problemas.
Infelizmente, a gente gostaria de não falar dessas coisas que a gente sempre fala aqui no rádio, sempre, dos nossos uhum. ouvintes. Mas, infelizmente, é algo que é muito mais comum do que a gente possa imaginar hoje.
Uhum. Então, vamos continuar com os nossos casos aqui, hein, doutora?
Vamos.
Rosana, meu namorado, quando não gosta de algo, fica sem falar comigo por dias. Tá chateado, fica uma semana sem falar.
Isso, fica sem falar, né? Quer dizer, ou seja, se eu não fizer exatamente o que ele quer, eu não sou aceita por ele. E aí ele só volta a falar comigo quando eu vou lá e submeto à vontade dele, vou lá e peço desculpas de algo que não fui eu quem fiz muitas vezes. Muitas vezes quem fez algo foi o outro. Mas ele se coloca numa condição onde você se sente culpado ou culpada e vai lá e pede desculpas de algo que não tem nada a ver com
Sim.
você.
Uhum.
Eu costumo brincar e dizer assim, olha, você está carregando nas suas costas os macaquinhos, as responsabilidades que não são suas, que são do outro. Portanto, isso faz muito mal a você. Não carregue a responsabilidade daquilo que não é sua ou que não é da uhum. sua vida, do seu viver, do seu dia a dia. Né? Uhum. Você já tem tantas coisas para carregar suas, pessoais. Por que você vai carregar do outro ainda?
Mais ainda, né? Mais ainda. Pois é, doutora, me diga o seguinte.
Oi.
E quem tá num relacionamento desse há bastante tempo, hein? Como é que faz pra mudar a atitude?
Olha, normalmente, nesses casos, a gente diz pra pessoa assim, olha, se você se perdeu numa relação dessa destrutiva, abusiva, controladora, se você, né, não consegue mais ter uma relação com seus amigos, se você não consegue, se os seus familiares, as pessoas que você gosta, ver que você está completamente diferente do que você era antes, Se você não consegue recuperar a sua força, a sua vontade de lutar por aquilo que você quer, né? Se você entrou nesse ciclo destrutivo, sim, há muito tempo, você só tem uma única alternativa. Dica. Ou você se conscientiza de que você vai viver assim pro resto da sua vida e, infelizmente, isso tende a piorar, Rose, uhum, né? Sim. Depois de um tempo, porque aí a pessoa se sente dono ou a dona do outro mesmo. Uhum. Ou você vai ter que pôr um ponto final nisso definitivamente e reconstruir a sua vida. Uhum. Retomar o controle da sua vida, voltar a contar com as pessoas que te amam, com seus familiares, com seus amigos, com a igreja, com Deus, com tudo aquilo que efetivamente produz em nós algo de bom e de positivo.
Ok, ok. Agora, do outro lado, doutora, para quem é uma pessoa que gosta de ter esse comportamento, não é nem que gosta, às vezes nem percebe que é assim, não é?
Sim. Uhum.
Tem jeito de mudar?
As pessoas não fazem muitas vezes isso de uma maneira consciente, Rô. Em alguns casos, Rô, eles fazem de forma consciente, sim. Mas na grande maioria das vezes, esse comportamento é tão frequente, uhum, como é frequente para mim e para você falarmos, igual nós estamos falando aqui, para outras pessoas, sim, poderia ser muito difícil estar falando ao, uhum, vivo e tudo mais. É tão habitual que ele não percebe que a pessoa que ele está fazendo aquilo, sim, ela também não percebe que está agindo daquela maneira.
É, e às vezes, doutora, nasceu num lar onde essa é a única referência também, não é? O pai é,
sim,
assim,
meu pai
a
e minha mãe
é assim,
só se tratavam,
não é?
Assim. Então, não que é? Modelo eu vou ter para minha vida?
Pois é. Então, agora é a hora da gente buscar outros modelos, não é? Remodelar essa imagem, uhum, que a gente tem. Doutora Rosana, eu queria tanto que você ficasse a tarde toda aqui conversando comigo sobre
eu
esses
também,
assuntos.
Dia, vou aí pra passar uma tarde
vem,
inteira.
Vem fazer o programa aqui comigo. Vem, que aí
Bom,
os ouvintes
fazer
vão fazendo.
Um programa do começo ao fim com você.
Um abraço, minha querida. Muito obrigada, viu, pela participação.
Um beijo grande no seu coração, Rô. Que Deus abençoe a todos nós, a todos os ouvintes, e especialmente que essas pessoas que nos ouviram e que de alguma maneira se identificaram com o que a gente falou hoje, uhum, que não é algo bom, que elas possam ter consciência de que elas podem mudar e que Deus só espera de mim e de você uma coisa, que a gente seja feliz.
Vai. Amém, amém. Mensagem bonita. Amém. Obrigada, viu, doutora? Um abraço.
Beijo, minha linda. Tchau,
tchau. Tchau.